São 22 horas e 6 minutos. Você sabia que o DDD de Telêmaco Borba, no Paraná, é 04222? São 22 horas e 7 minutos. Você sabia que a França produz todo tipo de vinho e inventou a maioria deles? Espera aí! Ao ouvinte mais desavisado, vou adiantando que este programa é o Tome Ciência. Então, que tal a gente usar a rádio para falar de um relógio mais interessante? Você sabe o que é cronobiologia, não? Cronobiologia é uma ciência que estuda o nosso chamado relógio biológico. Para você entender melhor, a cronobiologia acredita que a gente tem uma espécie de relógio interno que regula todas as nossas atividades. Por isso, nós temos horário para comer, dormir, trabalhar. Os professores José Tipola Neto e Luiz Mena Barreto, do Departamento de Ciências Biomédicas da USP, estudam a cronobiologia. Eles se preocupam com o que acontece quando os horários do tal relógio são desrespeitados, como no caso dos trabalhadores de turnos alternados. O professor Luiz Mena Barreto explica o quadro que decorre dessa situação.
Quando a pessoa é submetida a esses turnos alternantes, ela tem uma dificuldade muito grande de se adaptar às situações em que o organismo dela está preparado para realizar diferentes funções. Por exemplo, o nosso organismo está preparado para ter algumas horas de sono periodicamente a cada 24 horas. Existe toda uma preparação metabólica, toda a nossa maquinaria interna predispõe o nosso organismo para esse período de repouso, assim como predispõe para o período de vigília. E isso é todo um ciclo que depende de secreção de hormônios, de atividade nervosa, de uma série de coisas que estão interligadas de modo a propiciar um melhor rendimento, um melhor aproveitamento dessas diferentes fases do dia. Então, essa alternância que se repete a cada 24 horas, essa alternância de estados de sono e vigília, por exemplo, quando você muda repentinamente o seu horário de trabalho, certamente o seu organismo sofre na tentativa de se adaptar a essa nova situação de horário de trabalho.
Isso pode, por exemplo, me causar o quê? Um estresse que vai me trazer outras doenças? Ou as doenças que viriam diretamente por causa dessa confusão de ciclos?
Existem duas ordens de distúrbios relacionados com esses problemas de alteração de horário de trabalho. Uma das ordens de problema está na esfera do sono. Alterações tipo insônia, alterações de humor, de reatividade emocional das pessoas e assim por diante. E num outro nível, você teria distúrbios gastrointestinais. Porque o seu aparelho digestivo, por exemplo, está sincronizado para ter o máximo rendimento na hora do almoço. Então você tem uma secreção ao nível do estômago que te prepara para almoçar. Se o seu almoço se desloca repentinamente para 6 horas da tarde, ou para 4 horas da tarde, ou para 3 horas da madrugada, você já não tem aquela mesma preparação. Então a defasagem entre a preparação do organismo e a realização do comportamento cria um estado de sofrimento possível.
Isso aconteceria também se essa mudança de ciclo, mudança de turno fosse permanente? Quer dizer, se eu sempre trabalhasse só à noite e tentasse dormir de dia?
Bom, há uma grande tendência ao conjunto dos ritmos, os ritmos orgânicos, se adaptarem a essa nova situação. Porém, no caso do ser humano especificamente, a grande fonte de estímulos que é capaz de acertar esses relógios biológicos, esses ritmos orgânicos, é o estímulo social. O guarda noturno, por exemplo, toda a estimulação social, o noticiário do rádio, da televisão, a conversa na casa dele com as crianças, com a mulher, com a família, todas essas coisas estão ocorrendo principalmente durante o dia. Então ele tem esse deslocamento de fase, né? Essa inversão de fase que é constante. Então, a gente não estaria afirmando que necessariamente é um estado que leva a patologias, mas que certamente representa um empobrecimento na vida social desse indivíduo, com possíveis repercussões orgânicas, claro.
O nosso amor é tão bom, o horário é que nunca combina. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Quando pego o ponto, ela termina. Oh, quando abro o guichê, E quando ela baixa a cortina, eu sou funcionário, ela é dançarina.
A gente sempre escuta as pessoas falando que acorda de manhã já totalmente aceso para trabalhar e tal, e chega no fim da tarde e tá cansado. Então outro que é o contrário, que só começa a acordar lá pelas 3 horas da tarde e vai até a meia-noite. Como é que são? Esses ciclos são universais entre as pessoas?
Aparentemente, sim. Aparentemente, existe uma distribuição na população que é mais ou menos a seguinte. 3/4 da população são flexíveis, se adaptam a horários de trabalho matutinos ou vespertinos. Agora, 1/4 da população tem uma preferência extremamente marcada por atividade ou matutina, são os indivíduos chamados cotovias, né? Que acordam cedo, cantando, alegres, vão bem dispostos para o trabalho, e à tardinha estão num estado miserável. E o inverso, que são chamados corujas, né? As corujas acordam cansadíssimas, deprimidas, e vão ligando lentamente e começam a funcioná-la pela meia-noite, às vezes, ou à noite. Esses são extremos, mas existem esses tipos marcados. E cada um tem experiência, vamos dizer, dos seus momentos de maior produtividade. Isso é uma característica do organismo, essa variabilidade.
Você falou em relógio biológico. Que tipo de evidências a gente tem para a existência desse relógio biológico?
Eu gostaria de ouvir nesse particular a opinião do nosso colega aqui, o José Tipola Neto. E como neurofisiologista, ele poderia dar uma série de evidências a respeito da existência do relógio biológico.
As evidências experimentais são enormes, né? Sabe-se hoje em dia que nos vertebrados, essa estrutura que você poderia chamar de relógio biológico é uma parte muito particular do sistema nervoso central. Parte essa, que com todas as suas conexões, todas as suas vias, constitui um sistema funcional que é responsável pela temporização dos organismos vivos, no caso dos vertebrados. Ele sintetiza nada mais nada menos hoje que todo um processo que a gente chama de incorporação de uma temporização na matéria viva.
E se, vamos dizer assim, o meio social consegue interferir, como o professor Mena Barreto estava falando, como é que essa coisa se perpetua? Ela vai, é só uma parte desse relógio que é passível de mudanças? Como é que se dá essa interferência do ambiente nesse ciclo?
Na maioria dos animais, você tem sabidamente várias estimulações ambientais, tipo claro escuro ambiental, tipo temperatura ambiental, tipo ruído, tipo odores, etc., tem acesso a essa estrutura chamada relógio biológico através de vias sensoriais específicas. E nesse acesso consegue modular uma certa temporização que esta estrutura, chamada relógio biológico, tem endogenamente. Então ela teria um certo período de funcionamento que pode ser acoplado com um período existente no meio exterior. Você me perguntou, em particular do ser humano, quanto à influência social, né? Pois bem, como o Mena estava dizendo, quer dizer, dos fatores ambientais que são capazes de ajustar o relógio biológico nos seres humanos, os fatores sociais são os mais importantes. E as vias de acesso da estimulação social são as mais variadas possíveis, né? Quer dizer, não só as vias sensoriais clássicas, como todos os animais têm, mas no caso do ser humano, você tem, quer dizer, de certa forma, o ser humano, desde que nasce, ele está na interação social. E essa interação social é introjetada, e essa interação social, no seu processo de introjeção, ela organiza o funcionamento do próprio sistema nervoso humano. Por exemplo, um trabalhador em turno, que por condições sociais de trabalho tem que trabalhar à noite, ele vai, através da sua volição, através da sua vontade, mudar o seu ritmo de trabalho. Ele passa, deixa de ter atividade durante o dia e passa a ter durante a noite por uma vontade própria.
Eu faço samba e amor até mais tarde. E tenho muito sono de manhã. Escuto a correria da cidade que arde e apressa o dia de amanhã.
Se você pegar um vertebrado desenvolvido, um mamífero, por exemplo, se você pegar praticamente qualquer tecido desse mamífero, ele vai expressar, seja ao nível de uma célula, seja ao nível de um tecido, ritmos biológicos, isolados. Então, praticamente, você pode dizer que todas as estruturas, desde os processos bioquímicos mais elementares na célula, até tecidos e sistemas de órgãos, sistemas de órgãos no organismo, apresentam ritmos biológicos. Então, você teria uma potencialidade, e de fato tem, vários osciladores entre o organismo. Agora, esses osciladores têm de ser comandados por um oscilador que você poderia chamar mestre, né? No sentido de que toda essa ritmicidade que o organismo pode expressar seja coordenada para que o organismo apresente uma relação integrada com o meio ambiente.
Existe uma ideia de que as crianças, ou as pessoas em geral, aprendem mais numa determinada hora, vamos dizer, meio-dia. Mas as crianças estão sempre na escola das 7 ao meio-dia, geralmente. Isso significa que elas estão sacrificando a hora em que... Elas estão perdendo a hora em que elas aprenderiam mais, ou elas vão se adaptar e passar a aprender mais nesse período?
Eu vou dizer, e o Mena vai interferir também, provavelmente. Você pode traçar um mapa cronobiológico humano, por exemplo. Mapa esse que diz o seguinte: olha, o seu pico de temperatura se dá, digamos, às 18 horas da tarde. O seu pico de pressão arterial às 5 horas da tarde. O seu pico de performance ou desempenho no sentido de aprender eventos com memória de curta duração é de manhã. Isso você pode traçar todo um mapa cronobiológico que te dá esses momentos melhores do dia, digamos, momentos ótimos. Isso não quer dizer que a gente seja incapaz em outros momentos. E aí entra um fator que é extremamente importante no ser humano, que é o problema do ser humano ser um ser social, como a gente tinha dito, e sincronização social. Você pode estar aqui nesse instante, por exemplo, um exemplo típico, 1:30 da tarde, quando todos nós temos uma certa tendência a entrar em sono, mas se você estiver frente a um trabalho que exige de você um desempenho intenso, você vai desempenhar adequadamente, apesar de você ter uma tendência, mais natural de entrar em sono.
Agora, a longo prazo, o que que essa exigência de ficar fora desse ciclo, quer dizer, de violar esse ciclo, pode trazer para o indivíduo?
Bom, em primeiro lugar, cabe uma consideração de que o ser humano jamais pode ser confundido em momento nenhum com uma máquina. Ou seja, é fictícia, equivocada, errônea, qualquer expectativa de equiparação do ser humano com algo que tem um desempenho constante. Ou seja, é importantíssimo se levar em consideração que o ser vivo em geral e o ser humano em particular é um ser eminentemente variável que evoluiu no mundo dentro da variação. Portanto, o que é correto do ponto de vista biológico é a variabilidade e não a constância. Essa variabilidade, vista do ponto adaptativo, no ser humano, leva a gente a prever num futuro próximo, num desdobramento, num aprofundamento da biologia moderna, que esses fatores da variabilidade sejam levados em consideração em coisas que vão desde hora de administração de drogas, horas de cirurgia mais eficientes, com melhor efeito do anestésico e menor chances de hemorragias ou outros efeitos colaterais indesejáveis. Organização social do trabalho deve-se levar em consideração que os indivíduos têm produtividades diferentes conforme o dia, conforme Tipolo estava mencionando. E isso certamente vai tornar, ou deve vir a tornar, o trabalho mais adaptado à condição humana. E não o inverso, não o indivíduo ter que se adaptar a uma máquina cujo ritmo de trabalho, por exemplo, é constante.
Obviamente, tendo em vista isso que o Mena diz, né, se você exige de um indivíduo que mantenha constante o seu desempenho, quando esse desempenho naturalmente tende a ser variável, ele vai estar sujeito a uma situação de estresse, com todas as consequências patogênicas que a situação de estresse tem.